Obrigado, obrigado, Sr. Presidente. É que eu tenho estado a acompanhar a conta geral do Estado e o Sr. Presidente fez alusão ao facto da audição ser na terceira reunião. Eu não percebi se é na mesma audição que da conta geral do Estado. Pronto, é no meio da regimental.
Nós temos que acabar com a... Pelas vicissitudes todas, demorou mais do que normalmente sucede a conta geral do Estado. E como temos a audição regimental, nós faríamos, sob pena de termos uma grelha acrescida na mesma audição e que não é exigível a ninguém, na última ronda, a primeira pergunta de todos os grupos parlamentares, independentemente das outras inscrições que possa haver, seria sobre a conta geral do Estado. 2018.
E só dois minutos?
Nós podemos ser tolerantes.
Eu não estou a discutir sobre isso, só estou a tentar clarificar.
Sim.
Formalmente
sim, mas tendendo a que se está a tratar desse tema, também a mesa não vai estar ali a... Portanto, estou a dizer é que é, de facto, porque ninguém vai usar na ronda dos oito, a dos cinco ainda sugeri, mas é para utilizar na regimental, portanto sobra a última. Nós íamos começando a nossa reunião. Vamos começar. Vamos começar a nossa reunião, senhoras e senhores deputados. Muito boa tarde. Hoje, como sabem, encontram-se agendados propostas e projetos de lei que tornam necessária a aprovação dos respectivos pareceres prévios a essa discussão. E, portanto, dando início à reunião, temos a aprovação da ata 41 que foi distribuída a todas as senhoras e senhores deputados. Perguntava se alguém pretendo usar da palavra sobre a mesma, não havendo, parte do princípio que não há objeções, mas que são traduzidas, obviamente, na votação e, portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade a ata 41. Damos entrada ao ponto 2, discussão e votação de pareceres à proposta de lei 3414 do Governo, prorroga o prazo do regime excepcional de medidas aplicáveis às autarquias locais no âmbito da pandemia da doença Covid-19 e altera as regras sobre endividamento das autarquias locais. Seu autor é o Sr. Deputado Duarte Alves, a que cumprimento e a quem dou a palavra. Faça o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Essencialmente, esta proposta de lei do Governo prorroga, como diz o título, o prazo de um regime excepcional de medidas aplicáveis às autarquias locais no âmbito da pandemia Covid-19. O histórico desta situação está referido no ponto 3 e que está também na nota técnica. Portanto, existe uma lei, que é a Lei 73 de 2013, que contém um conjunto de limitações ao endividamento das autarquias locais. Em face da pandemia Covid-19, surgiram duas leis que foram que alteraram esses limites para dar resposta à situação das autarquias locais, e depois também uma lei, a Lei 20 de 2020, de 7 de maio, que também aprovou um ajustamento das medidas indispensáveis para as autarquias locais. Neste momento, aquilo que se pretende com esta proposta de lei é prolongar os prazos e alterar o regime, as regras sobre o endividamento de autarquias locais. A nota técnica é bastante pormenorizada no que diz respeito à comparação com outros países, também ao enquadramento com outras iniciativas parlamentares. Chamo apenas a atenção de que uma das os três projetos que estão correlacionados, que na nota técnica estão indicados como correlacionados, neste momento já foram retirados pelos respectivos partidos, que eram propostas do PSD e do CDS. E também chama a atenção, também na parte conclusiva, que caso seja aprovado na generalidade e depois de feita a apreciação na especialidade em comissão, há alguns artigos desta proposta de lei que têm que ser votados em plenário porque dizem respeito à Lei de Finanças Locais e, portanto, têm que ser objeto de votação em plenário. Reservando uma opinião do relator para plenário, aquilo que se propõe como conclusão é que a presente iniciativa reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciada em plenário e que, caso seja aprovada e depois em especialidade, terá de haver essa votação em plenário, tendo em conta as alterações à Lei 73 de 2013. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Valsor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Dizer que tenho acompanhado toda a legislação que tem saído para o poder local e as medidas extraordinárias têm saído e dizer que também esta, portanto, e dar-lhe os parabéns, portanto, pelo parecer que emitiu e o PSD concorda, a não ser que, e possivelmente chegou já no decorrer da elaboração do parecer ou no final, que foram os parceiros da Associação Nacional de Municípios e da ANAFRE, portanto, a única questão que o PSD poderia fazer era incluir também estes parceiros destas duas associações, mas que o PSD vai votar favoravelmente o parecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isaura Moraes. Alguém mais pretende? Sr. Deputado Fernando Estácio.
Sr. Presidente, era só para manifestar, portanto, a nossa concordância com o teor do parecer e agradecer o trabalho elaborado pelo Sr. Deputado Duarte Alves. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não registo mais nenhum pedido de palavra e, assim sendo, vamos colocar à votação o parecer elaborado pelo Sr. Deputado Duarte Alves. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Duarte Alves por isso e agradeço o trabalho desenvolvido. Segue-se agora o ponto 3, discussão e votação do parecer do Projeto de Lei 388-14, primeira sessão do Chega. Aditamente à lista 1 de anexo ao Código do IVA com a inclusão dos serviços prestados na área do exercício físico nos ginásios, clubes de fitness e de saúde, cujo autor é o Sr. Deputado Alexandre Poço, que cumprimento e a quem dou a palavra. Faça-se, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Resumidamente, este projeto de lei número 388-14, apresentado pelo deputado único do Partido Chega, propõe um aditamento à lista e anexo ao Código do IVA, que inclui, deste modo, os serviços prestados no âmbito do exercício físico em ginásios, clubes de fitness e de saúde, para que estes serviços possam ser prestados à taxa reduzida. O proponente afirma que Portugal é dos países europeus que apresenta piores índices de atividade física. Acresce também, segundo o proponente, que o exercício físico está associado a uma vida mais saudável, que poupa recursos ao Serviço Nacional de Saúde e que o exercício físico é ainda de uma relevância acrescentada no atual contexto da pandemia da doença Covid-19. Por fim, destacar também de que o proponente dá também uma nota relacionada com o encerramento dos clubes de fitness e ginásios, fruto da pandemia que estamos a atravessar, e que, portanto, refere que para as famílias é provável que tenham menores recursos para frequentar ginásios e de que os ginásios estarão numa situação financeira mais complicada. É também de realçar que o projeto de lei do deputado único do Partido Chega cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor. Relativamente à lei Travão, remetemos para uma recente discussão na Conferência de Líderes de que a avaliação sobre o respeito pelos limites orçamentais não impede a admissão e discussão das iniciativas, uma vez que tais questões poderão ser ultrapassadas até à aprovação das iniciativas em votação final global. Uma pesquisa efetuada à base de dados do processo legislativo indica-nos que não existe matéria conexa, quer iniciativas legislativas ou petições sobre o mesmo tema. Este projeto de lei será debatido hoje, dia 7 de julho, em plenário, e acrescentava por fim de que reservei-me a não emitir opinião, sendo que a posição do Grupo Parlamentar do PSD será expressa em plenário, pelo que as conclusões que realçam deste parecer e que submeto à vossa consideração é de que este projeto de lei número 388/14 do Chega reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, reservando os grupos parlamentares o seu sentido de voto para o debate da iniciativa. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém pede a palavra para se pronunciar? Não sendo o caso, falo-ão através do sentido de voto. Quem vota contra? Quem se abstém? Não há votos contra, não há abstenções. Está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado por isso. Passamos ao ponto 4. Deliberação sobre a emissão de parecer de um projeto de lei de não inscrito. Portanto, presumo que seja a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, uma vez que já há mais que uma deputada não inscrita. Portanto, tem que se corrigir as referências. A comissão competente é a 6ª. Programa de investimento ferroviário de longo curso. E, portanto, tínhamos que decidir se vamos fazer o parecer na medida em que somos uma comissão com competência conexa, sendo que a comissão competente é a 6ª. E, nesse caso, o relator se competiria ao CDS-PP, que não está presente, que teria também uma voz avalizada para a opção de emissão de parecer. Colocava a questão dos senhores e senhores deputados, tendo teor, se...
Conexão.
É conexão, portanto, se valerá a pena ou não. Eu presumo que todos se abstêm e a senhora deputada indicada será a voz determinante para essa opção. É uma boa decisão. Muito obrigado e, portanto, colocarei a questão à senhora deputada que está, a senhora deputada Cecília Meireles, porque, obviamente, dirá de sua justiça nessa matéria. Ponto 5. Deliberação sobre escrutínio de iniciativas europeias, sendo que, no caso, a proposta de decisão do Conselho que autoriza a Portugal a aplicar uma taxa reduzida de imposto especial sobre o consumo de certos produtos alcoólicos produzidos nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, cujo relator competiria ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E nos mesmos termos também pergunto ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista o que lhe apraz dizer sobre isto. Pronto, há uma deliberação de realização e que será comunicado através pelo Sr. Deputado Fernando Anastácio à mesa, o que antecipadamente agradecemos. Definição de ponto 6. Definição da metodologia. Tenho aqui uma nota. O Sr. Deputado André Silva não está, mas ligou para o Presidente da Comissão e penso que tem razão. O ponto 6, a sua definição de metodologia, está conexo com o ponto 9. Aparentemente, trata-se de uma alteração ao Decreto-Lei 111/2012. Portanto, a metodologia sugeriu que a metodologia que fosse aplicada numa, ele pedia que fosse a mesma. Portanto, não havendo objeções, não, relativamente à metodologia, não estamos a referir a outra coisa. E, portanto, sobre a metodologia, se vamos fazer um grupo de trabalho, se damos prazo para consultas que sejam requeridas, portanto. Sr. Deputado Duarte Alves tinha pedido a palavra e depois
Sim, o deputado Duarte Pacheco. Apenas mesmo relativamente à metodologia, Eu tenho algumas dúvidas que se possa colocar no mesmo ponto estes dois projetos do PS e do PSD do projeto do PAN, porque a matéria é de facto diferente. Enquanto as outras versam sobre, as do PS e do PSD versam sobre aquela questão da aplicabilidade do regime às regiões autónomas e às autarquias, o projeto do PAN é de um âmbito, embora seja sobre o mesmo decreto e seja sobre PPPs, o âmbito é outro, não é? Eu até acho que facilita os nossos trabalhos termos as duas metodologias separadas para permitir que se faça um só parecer sobre as outras duas iniciativas. Não me choca que se junte, mas acho que não faz algum sentido ser separado.
Eu presumo que no contacto era no sentido que se houvesse um grupo de trabalho, também ia para o grupo de trabalho.
Sim.
Se não houver grupo de trabalho, não há para nenhum. Pronto, é nesse sentido. Alguma sugestão relativamente à metodologia? Eduardo Pacheco.
Muito obrigado. Sr. Presidente, estes projetos foram apreciados na generalidade, baixaram sem votação, salvo erro, por 15 dias. O objetivo da parte do PSD é que possa estar concluído o processo antes da suspensão dos trabalhos para férias. E neste sentido, Sr. Presidente, foi feito debate na generalidade, a iniciativa já é antiga, aliás. A sugestão é que se marcasse um prazo para entrega de propostas de alteração e se pudesse proceder às votações devidas no dia 21 também.
Sr. Dr. Fernando Anastácio.
Portanto, se eu percebi, Sr. Deputado Eduardo Pacheco, se eu percebi, da parte do Partido Social Democrata não há intenção de fazer de qualquer outra diligência que não seja intermédia.
Sr. Presidente, a proposta é muito cirúrgica. O debate já foi feito, quer aqui em sede de comissão, quer com a apreciação do relatório, quer depois do debate na generalidade. E, portanto, da nossa parte, se não entendemos como necessário proceder a mais diligências, mas não nos opomos, desde que não inviabilizem este calendário, que seria semelhante àquilo que o Sr. Presidente depois sugeriu há bocado, que até o dia 17 pudessem entrar as propostas de alteração, e, portanto, temos na prática quase duas semanas, e depois, no dia 21, proceder-se à votação.
Não, em relação ao prazo para as propostas de alteração, não vejo questão. Ficaria, talvez, pedia que ficassem abertos, então, pelo menos até quarta-feira ou até sexta-feira, mais tardar, se eventualmente houvesse alguma diligência a requerer de qualquer grupo parlamentar, com o compromisso, obviamente, desde que fossem suscetíveis de serem executadas em tempo útil para face ao calendário que existe.
Bom, sem indicação até sexta-feira, é dificilmente compaginável com o prazo.
Podemos.
Não, eu sei, mas se ficamos até sexta-feira para saber que diligências podem ser requeridas.
Então eu encurto esse prazo, posso sugerir então eventualmente até ao fim do dia de quarta.
Pronto. Então até melhor. Então até quarta, até amanhã? Sim. Até ao final do dia da manhã, os partidos, quem o entender, se sugerir alguma diligência. Se ela for execuível e não paginar conta com, não conflituar, perdão, com o prazo que já se consensualizado, a apresentação de propostas de alteração até dia 17, ela será feita. Se eventualmente conflituar, é uma questão de mesa e coordenadores reunir, portanto, certíssimo. E, portanto, quanto à metodologia, presumo que não haja objeções, que o ponto 9 seja a mesma coisa. Não está cá o Sr. Deputado, mas, portanto, seria nesse sentido. Portanto, também a apresentação de propostas de alteração até dia 17 e, eventualmente, também diligências até amanhã, ao final do dia. Passamos ao ponto 7, definição de metodologia de nova apreciação na generalidade do projeto de lei do PSD 260-14, a reparação das injustiças fiscais contra os pensionistas. Sr. Deputado Dr. Pacheco, alguma sugestão?
Semelhante às anteriores, Sr. Presidente.
Não há diligências a solicitar?
De qualquer maneira, os projetos que estão também nos pontos 8 e 9.
O 9 é a mesma coisa, já tínhamos.
Exato. Portanto, acho que o que, o que se decidir para um justificar-se-á para os outros.
Então, tem o mesmo tratamento.
Certíssimo. Podemos manter a mesma metodologia, portanto.
Até amanhã, propostas,
amanhã,
eventualmente.
Certo. Propostas de sede.
Ok. Pronto, então, concluímos estes pontos. Faltam outros assuntos. Os outros assuntos, queria-se apenas referir, então, penso que no espírito que acabámos de consensualizar de propostas, as propostas de alteração à proposta de lei número 714, que harmoniza e simplifica determinadas regras do sistema de imposto ao valor acrescentado no comércio intracomunitário, transpondo as diretivas números 1910-2018 e 465-2019, também seria então dia 17. Portanto, só para acrescentar mais um, que depois será votado no dia 21, à semelhança dos demais, mas, portanto, não vale a pena fixar um prazo mais curto, na medida em que também só discutiremos e votaremos no dia 21. Sr. Deputado Duarte Pacheco, faz favor.
Sr. Presidente, nada a opor, a menos que eu esteja equivocado, eu penso que estamos a aguardar uma resposta da AT.
Que já veio.
Já veio.
Já
pronto,
veio.
Isso foi, não era
exatamente
uma insistência junto
não
à
é isso, portanto, é exato. A informação é que precisamente veio hoje ou... Veio hoje, pronto. Portanto, essa, portanto, nesses termos... A proposta de lei 7, portanto, propostas de alteração também até dia 17. Tinha apenas só para recordar, portanto, para além da manhã, e fazer um apelo aos senhores deputados coordenadores do PSD e do PS, porque a questão coloca-se apenas com os grupos parlamentares do PSD e do PS, a audição ao candidato ao lugar de governador do Banco de Portugal será realizada nesta sala. E, portanto... Pelas condições físicas que se vêem, quer dizer, em termos de gestão das presenças físicas, obviamente será também uma reunião em que haverá participação por Skype, portanto, deixava apenas este apelo. Há vários ministros, portanto, não há possibilidade de mudarmos para uma outra sala. Relativamente, penso que os senhores deputados já receberam, tenho a certeza que eu também já recebi no mail, o parecer do Conselho de Finanças Públicas prévio à audição que faremos na sexta-feira sobre a Lei de Enquadramento Orçamental. Há um bocado referi isto em off, mas fica a informação agora. E para além do Conselho de Finanças Públicas, teremos também, já confirmada, a audição por videoconferência na terça-feira de manhã, terça-feira, dia 14, às 10 da manhã, a audição do Tribunal de Contas, também sobre a Lei de Enquadramento Orçamental, e à tarde, às 15 horas, da Senhora Secretária de Estado do Orçamento. Na sequência do que também consensualizámos, as propostas de alteração à proposta de lei em causa também terão que ser apresentadas até ao dia 17, portanto, até à sexta-feira seguinte. E, portanto, no dia 21 nós faremos as votações na especialidade de todas estas, porque é a única possibilidade de poderem ser incluídas no último plenário, que é o plenário de 23. E, portanto, da minha parte, o Sr. Deputado Duarte Pacheco, faça.
Sr. Presidente, duas questões. Uma até na lógica de irmos, como é que eu ia dizer, de cooperação institucional, vamos dizer assim. Nós temos aqui outras PPLs que vão ser discutidas nestes dias. Talvez fosse útil perceber, junto dos senhores secretários dos assuntos parlamentares, eu presumo que há aqui uma que tem urgência, porque o processo fica concluído, outras, não sei, sinceramente. De modo a anteciparmos alguma metodologia e não ser necessário uma nova reunião para definir metodologia só depois da sua aprovação formal. Eu sei que há duas ou três reuniões atrás estávamos muito formalistas, mas não é esse o espírito que nos tem norteado em regra e que eu prefiro, sinceramente, num espírito de cooperação. Eu vejo, nomeadamente, a PPL 12... A PPL 16, a PPL 48, a PPL 40, a PPL 43, a PPL 34, Pois, mas tudo indica que vai ser aprovada, mas depois...
Essas quatro últimas tinham referenciadas.
Por exemplo, eu tenho quase a certeza que a 48, que tem a ver com a Champions League, é fundamental que seja concluída antes de julho. As outras não temos nenhuma informação, mas para anteciparmos a história do dia 17 em prazo para a entrega de propostas e, porventura, ao longo dia 21, se for para votar tudo no dia 21. Ah, e depois uma outra questão, Sr. Presidente, refletindo um pouquinho melhor e tendo em consideração que a Conta Geral do Estado não é um documento, como é que eu ia dizer, meramente notarial, porventura que seja dada para a primeira ronda, embora a resposta conjunta, etc., a primeira ronda, a primeira intervenção referente à Conta Geral do Estado, um tratamento especial que possa ir até aos 5 minutos.
Pronto, é uma certo. Na terceira ronda, 8-5-5 e o 2, portanto, para quem está certo, acho correto. Portanto, alteramos então a grelha, fica sendo certo que esses segundos 5 são afetos à Conta Geral do Estado de 2018. Uma pergunta de cada grupo parlamentar relativamente a essa matéria. Sem prejuízo, obviamente, de poder ser usado para outra pergunta. Outra, além dessa questão, mas aí já entrava nos 2 minutos previstos regimentalmente. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, eu agradeço a preocupação e a antecipação, mas a minha dúvida era só uma. Estas PPLs, e, por exemplo, a 16, eu sei que estamos em incumprimento enquanto Estado, mas porque é aquela que transitou da primeira para cá, estão vários pedidos de parecer pendentes, eu penso que já terão passado os prazos, mas vou confirmar, portanto, não tive resposta, mas ultrapassaram os prazos. Nesse pressuposto, a mesa informaria da necessidade de apresentar a proposta de alteração também até ao dia 17. Agora, destas que vão ser ainda discutidas e votadas, desconhece alguma intenção de requerer alguma audição. Portanto, no pressuposto de não, exato, era isso que eu ia dizer. Já podia dar de barato que as que baixassem, podíamos consensualizar que as propostas de alteração seriam até dia 17. Portanto, se calhar, assim que elas forem aprovadas no plenário, faríamos uma consulta formal aos coordenadores para saber se... Na sexta... Ah, sim. Na sexta, é esta semana, certo. Na sexta-feira, uns minutos antes da audição do Conselho de Finanças Públicas, verificávamos se alguma delas carecerá ainda de alguma audição. Sr. Deputado Fernando Chaves, faça.
Eu que aditava já também esse rol, digamos, de encargo que ficávamos, talvez fixar já um prazo, considerando que vamos ter as audições sobre a lei de enquadramento, a lei de enquadramento orçamental. Poderíamos também fixar o prazo do dia 17, como também sendo o prazo limite para as alterações de entrega, as alterações às propostas de lei de enquadramento orçamental, que se compagina com este calendário que estamos aqui.
Mas é o que o Sr. Deputado Eduardo Pacheco acabou de referir. Todas as PPLs que descessem, se não houver pedido de audição para as mesmas...
Nestas já as audições estão...
Não, essa está, mas...
Só por isso é que a tratei diferente.
Estamos ambos, eu e o Sr. Deputado Eduardo Pacheco, a referirmos àquelas que ainda não foram aprovadas no plenário, porque essas são as únicas em que ainda não houve sequer a oportunidade de perguntar se há alguém a que requeira audições e, portanto, faríamos isso na sexta-feira.
Bom, mas nesta em concreto podia já fixado ficar já a data de...
Não, mas esta já está, esta foi a primeira. A lei de enquadramento orçamental, o fim do prazo é dia 17. Sim, há um bocado, por sugestão do Sr. Deputado... Em off, mas logo no início da reunião foi aí que se fixou. Okay. Certo? Agora em on, ficou assente que até dia 17 e, portanto, no dia 21, depois teremos que ver a hora em função do número de especialidades que teremos. Sim.
Agora, sei que, apesar de não estar aqui, está aqui a deputada Vera Brás, pelo menos que faz parte do grupo de trabalho das comissões bancárias. Presumo também que está numa fase adiantada desse mesmo trabalho. E por isso, de alguma maneira, mas também vamos ter reunião, uma ordinária propriamente da Comissão, não é? Para a semana. Sim. Como aí trata-se de ratificação de decisões que possam ter no grupo de trabalho, portanto não é necessário fixar aqui um prazo, mas sinalizava também que eventualmente teríamos também nesse quadro portanto, também que tomar posição relativamente às decisões que tenham sido tomadas, as deliberações que tenham sido, vierem a ser tomadas no grupo de trabalho sobre esta matéria, com vista também a enquadrar com a data limite do 17, como é que vai começar para lá.
Certo. Já agora uma pergunta, coordenador, já há três. A reunião da próxima semana, reunião ordinária, diria, uma vez que temos na quarta de manhã o Sr. Ministro de Estado das Finanças, se faríamos essa reunião na quarta à tarde ou na quinta de manhã? Para a semana temos, de facto, uma semana atípica. Passo para a próxima semana, a reunião ordinária da Comissão, porque temos... Não há plenários para a semana. Por isso temos uma grande latitude de marcações. Temos na quarta de manhã o Sr. Ministro de Estado e das Finanças. Na véspera, terça, temos manhã e tarde. Portanto, a minha dúvida era se seria mais útil ou agradável. Hã? Quinta-feira. Eu estava a pensar quinta-feira, mas lembrei-me agora. Mas não há plenário. Mas pode ser quinta à tarde. Eu estou cá a semana toda. Por isso é que eu estou a dizer, não há plenários para a semana e por isso é que eu estou a dizer... De quarta de manhã temos audição regimental, mais aquela ronda agora que não vai ser pequena. No de manhã não dá de certeza. Portanto, ou marcávamos para a tarde de quarta ou quinta. Então depois, entretanto, comunica, porque senão acho que quinta-feira de manhã era a coisa mais para... Bom, eu já contacto os senhores coordenadores. Eu já contacto os senhores coordenadores. Passo. Já vemos essa volta. Eu não tenho mais nenhum assunto, portanto... Da parte dos senhores deputados, não. Portanto, está encerrada esta reunião. Muito obrigado.